Nós continuamos a apresentar ao presidente várias outras opções que podem ser utilizadas dependendo dos vários cenários da guerra. As forças americanas continuam prontas e fortes para responder na necessidade das operações.
Dozens of refueling tankers. The Lincoln and Ford carrier
temos dezenas de tanques reabastecedores, várias outras embarcações navais, todas dando essa sustentação para as operações, também muitas munições disponíveis para outros ataques aéreos.
In fact, Admiral Cooper will receive additional forces.
E essa, esse fluxo de forças continuará chegando.
The joint forces ability to adapt and project power at
e todo esse esforço coordenado nos mostra como conseguimos nos adaptar de forma tão rápida a fazer
Gerald R. Ford Carrier Strike Group,
essas operações se tornarem cada vez mais integradas.
Redeployed across the Atlantic to set the theater. The ship, her crew, their families and the entire strike group took a deep breath and as they always do began to conduct combat operations.
Grande parte das nossas fragatas que estavam no Oceano Atlântico foram deslocadas para dar todo o apoio operacional para as nossas bases militares, os nossos contingentes militares já dentro do Oriente Médio.
Air National Guard units from a variety of states to include Vermont and Virginia. In the case of the Vermont,
e muitas unidades também da Guarda Nacional, seja no Vermont, seja em Virgínia, também estão mobilizados para essa operação.
F-35As across the Atlantic instead of going home to be prepared to support this operation.
E eles fizeram todo esse trajeto ao longo do Atlântico para dar suporte aos nossos soldados na região do Oriente Médio.
Jobs to deploy and to protect the region. Lastly,
muitos outros reservistas estiveram disponíveis para se juntar a esse esforço de guerra.
Those who quietly work every day behind the scenes,
todas essas outras pessoas que trabalham nos aspectos logísticos, de carregamento, de reabastecimento, também são fundamentais para que os nossos esforços sejam alcançados. À medida que as tensões regionais cresceram, nós aumentamos o nosso contingente disponível militar nessa região. E tudo isso para garantir a segurança das nossas forças conjuntas.
Already capable to respond. So now let me move to
e nós conseguimos responder de forma bastante rápida, apesar das configurações em
Friday, February, the United States Central Command, through the Secretary of War, received the final go order from President Trump.
E nas 13h18 da tarde, nós recebemos as últimas ordens Trump e do secretário da guerra para seguir adiante com essa operação. Muitas baterias antiaéreas e outros pilotos e
air crews began loading their final weapons.
Soldados envolvidos nessa questão estavam disponíveis para realizar tudo aquilo que foi planejado.
Our operation centers came alive in Tampa, Florida. Here at the Pentagon.
Ao redor do mundo, nossas operações vieram conjuntamente para também proteger aqueles já em loco.
As we sought to maintain and sustain the element of surprise. This operation was highly classified.
E tudo isso fizemos mantendo o elemento da surpresa, que foi fundamental para as operações iniciais.
The first movers were US Cybercom and US Spacecom, layering non-kinetic effects, disrupting and
as primeiras forças que foram utilizadas eram as forças tanto de comunicação quanto de inteligência.
The beginning of major combat operations, 0115 local Eastern Daylight Time, 9:45 local AM Tehran Time, as dawn crept up across the Central Command AOR.
E à medida que o dia de sábado foi surgindo no Irã, a operação foi sendo conduzida pelos nossos jatos aéreos F-15 e tantos outros bombardeiros prontos para fazer uma onda sincronizada de ataques.
Conducted by the Israeli Defense Force. forces
and e essa foi intelligence community. Operação conduzida à luz do dia conjuntamente com os nossos aliados israelenses.
United States Navy closed in on Iranian naval forces and began to conduct strikes across the southern flank in Iran.
On the ground, muitos dos nossos importantes weapons, membros da Marinha também se engajaram diretamente em batalhas navais no flanco sul da costa iraniana
more than 1,000 targets in the first 24 hours.
E conseguiram atingir mais de 1,000 alvos nas primeiras 24 horas. E agora já estamos mais de 57 horas na operação.
Systematic targeting of Iranian's command and control infrastructure. Naval forces,
e nas primeiras horas, a primeira fase envolve atacar vários objetivos militares relacionados a capacidades de reação iraniana, seus mísseis balísticos e a sua cúpula governamental.
And sensor networks across the area of responsibility, leaving the adversary without
e muitos desses ataques fizeram com que as comunicações dentro das Forças Armadas do Irã fossem severamente danificadas. Muitos desses ataques foram muito fortes e bastante precisos, o que mostram a nossa superioridade.
Over Iran. Over the last 2 days, the Iran launched hundreds of missions from land and sea.
Nós lançamos centenas de missões na terra e no mar.
This included American B-2 bombers, which again, similar to Midnight
Hammer, inclui também os bombardeiros B-2 americanos,
from the continental United
fez mais de um voo de 70 horas desde os Estados Unidos.
Underground facilities across the southern flank. And slightly
e que conseguiu também atingir algumas instalações subterrâneas iranianas na parte sul do país.
Hundreds of targets. Beyond Air Force aircraft strike.
Além da Força Aérea e da Naval,
standoff weapons from across the region have neutralized
nós continuamos com várias outras vários outros armamentos e também dando todo o apoio necessário para operações
cinéticas.
Nosso objetivo é de desorientar e deixar o inimigo confuso e também impedir as comunicações entre eles.
Admiral Cooper to talk about since he owns the AOR. While we've prosecuted a relentless offensive campaign, our defense.
Enquanto prosseguimos com as nossas capacidades ofensivas, nossa defesa foi igualmente importante.
Once again,
nossas capacidades de defesa continuam fixas e também bem prontas para responder.
And THAAD batteries, along with ballistic missile defense capable Navy destroyers,
as baterias antiaéreas dos Estados Unidos são capazes de responder não só aos ataques de drones, mas também interceptar mísseis balísticos.
That every American could hear the voice communications like I have.
Eu gostaria que todos os americanos pudessem escutar as vozes dos soldados e das pessoas participando dessa operação, que ressaltam como estavam calmos mesmo com tanta responsabilidade. Esse nosso sistema coletivo de defesa conseguiu interceptar centenas de mísseis balísticos.
One-way attack UAVs has remained persistent. Our systems have proven effective.
A ameaça continua de forma persistente, mas nossas forças continuam se engajando com cada um desses
alvos.
Isso é fruto de centenas de horas de treinamento e de planejamento. E nós continuamos na nossa contra-ofensiva.
Air defense batteries in Qatar.
Nossas baterias antiaéreas no Qatar, nos Emirados Árabes Unidos, no Bahrein e no Kuwait se juntaram aos nossos esforços. Isso mostra que nosso trabalho duro e integrado está sendo
pensado. Nós tivemos
aeronaves F-15 e estamos alegres saber que pulantes estão bem. Isso aconteceu por uma falha de comunicação e não foi fogo do inimigo.
but to respond and adapt as required.
As forças norte-americanas não estão apenas lá para responder, mas para manter a pressão no nível mais alto possível. Isso mostra que os Estados Unidos é o único que consegue entregar todos esses elementos importantes na guerra, elementos de surpresa, elementos de força, elementos de superioridade que conseguimos projetar no campo de batalha. Isso reflete anos de investimento e de prontidão e de planejamento feito pelas Forças Armadas Conjuntas. Nós vamos continuar engajados globalmente para alcançar nosso objetivo.
To respond to any contingency anywhere in the world.
E nós continuaremos de maneira rápida para responder todas as ameaças que podem voltar a surgir.
Understand clear.
Mesmo consumidor das lojas 100. Aqui você encontra promoções imperdíveis.
E tudo super facilitado aqui, ó, no Carnezinho.
É pra você levar agora.
E não precisa se preocupar com a entrega, sabe por quê? Porque ela é nossa cortesia pra você.
E não é só isso, não. A montagem dos móveis também é cortesia. Fio baixo, entrega rápida e crédito fácil.
Nas lojas 100 tem.
A solução completa. Mês do consumidor, nas lojas 100. Tá bem que tem. Bem!
Jovem Pan, Morning Show.
Todo dia. Você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação e a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte e entretenimento. Tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil. Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho... Diferente do novo Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada.
Volkswagen.
As melhores músicas.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar. But how can it be this? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed, 'cause every
I'm
e os nossos aliados acabar com qualquer capacidade ofensiva do Irã, também incluindo a sua marinha, acabar com as suas capacidades de drones.
Tying it back to Midnight Hammer, the president has been willing to make a deal. You can't have
isso voltando para a Operação Martelo da Meia-Noite ano passado, o presidente queria fazer uma negociação. Os países islâmicos radicais não podem ter acesso a uma bomba atômica. O presidente disse isso.
They didn't come to the table with a willingness to give it away. So ultimately,
e eles nem não chegaram à mesma negociação com o objetivo de abandonar esse objetivo, essa vontade.
A discreet sense of what's being addressed here to ensure that they can't use that conventional umbrella to continue a pursuit of nuclear ambitions. And then,
aquilo que eu disse, eles estavam querendo utilizar o guarda-chuva convencional das guerras para proteger as suas ambições nucleares.
And the lots coming in, and you hit most of it, and we absolutely do. We have incredible air defenders. Every once
nós temos ótimas defesas antiaéreas e muitos estão chegando por lá e vamos continuar fazendo esse trabalho.
It happened to hit a tactical operations center that was fortified, but these are powerful weapons. So
armas foram fortificadas, mas são armas muito poderosas. Remember them, na região.
Take care of them and take care of their families. Only stiffen our resolve. That we do this properly.
Thank you.
Yeah. Right here.
Thank you, Secretary Hegseth. I had two questions for you. First, are there currently any American boots on the ground in Iran?
Há algum tipo de soldados em solo no Irã?
Exercise of what we will or will not do. I think.
Não, mas eu não vou responder em relação àquilo que faremos ou não dentro do país.
Should tell the American people this, and our enemies, by the way. Here's exactly what we'll do. Here's exactly.
É, eu não posso vir aqui dar exatamente o que eu vou fazer. Isso daria resposta aos nossos inimigos.
We need to go.
Quero que os nossos inimigos entendam que iremos até onde deveremos ir.
We've proven that you can achieve objectives that advance
American interests without being foolish about it. Now, will we be bold about it? Are we going to be decisive about it? Do we put months and months of planning into what kind of effects we want to achieve? Absolutely.
But going forward, why in the world would we tell you, the enemy, anybody, what we will or will not do in pursuit of an objective?
We fight to win. We fight to achieve. Nós lutamos para vencer. Nós vencemos para alcançar os objetivos que o presidente dos Estados Unidos colocou.
Israel carrying out the strike to kill the Ayatollah, and I wanted to know what was your immediate reaction to finding out about his killing.
Qual foi a sua reação depois da morte do Ayatollah? Eu fiquei orgulhoso da maneira como aquela operação foi conduzida.
Thank you. You mentioned during the briefing, General Kane, that there would be additional troops sent to the region. Could you say
o senhor disse que mais tropas vão ser mandadas à região? Pode me dizer quantas tropas estão envolvidas nessa operação até agora e quantas mais devem chegar?
Eu
não posso falar algo específico porque isso poderia ajudar o inimigo, mas nós temos mais reforços táticos chegando nos próximos dias. Acho que nós estamos quase chegando no ponto exato para as nossas capacidades táticas necessárias para essa operação.
Of the campaign, is he on or off trajectory, and then make an ask.
Essa campanha dentro do Irã, ela é uma campanha de ataque e defesa. Então, em alguns momentos nós precisamos de mais pessoas, outros momentos menos de pessoas. Então, isso é importância.
President Trump has all the latitude in the world to talk about how long it may or may not take. 4 weeks, 2 weeks, it could move up.
Muitas pessoas especulam quanto tempo, 4 semanas, 3 semanas, 2 semanas. E nós vamos executar ao comando do presidente os seus objetivos.
Can't quite seem to have the aperture to do. Well, I mean, Joe Biden didn't even know what he was doing. Is to look for opportunities.
O presidente pelo menos sabe o que está fazendo. Joe Biden nem sabia o que estava fazendo.
To execute what we need. On our own timeline. So you can
nós estamos tentando criar novas oportunidades para fazer o que precisamos no nosso próprio tempo.
I've been in meetings with the president for the last 2.5 days. We know exactly where his headspace is, and he will communicate as he should.
Eu estive em encontro com o presidente Trump durante os últimos 2 dias e meio, e a cabeça dele está no lugar exatamente certo para como devemos prosseguir.
Thank you very much, Secretary. I left my hometown of Saqqez in Iranian Kurdistan in 1996. Can you
deixei minha casa no Kurdistão iraniano em 1996.
Safely this year, and I have a following question too, please.
I appreciate the
question. O senhor me promete que eu posso voltar à minha casa esse ano de forma...
I think the message the president has given has been clear.
Segura.
To the people of Iran, this is your moment. There were,
eu acho que eu não posso responder de forma garantida, mas eu sigo o que o presidente falou. O povo do Irã tem uma grande oportunidade de responder a esse regime que matou dezenas de milhares de pessoas inocentes em protestos. Muitas das pessoas no Irã buscam uma mudança, é hora de ter tirar a vantagem.
That no American soldiers were killed in Kurdistan. The Kurdish people are very pro-American. Will you continue to protect Kurdistan and Peshmerga?
O povo curdo é muito aos interesses norte-americanos. Os Estados Unidos vão continuar protegendo isso nesse momento.
By Iranian drones and by proxies in Iraq.
Eu pergunto isso porque o Kurdistão está sendo atacado por drones iranianos durante esse período. Nós vamos continuar protegendo todos os nossos aliados na região. Estamos em comunicação constante com cada um deles. A pergunta é sobre as ameaças domésticas. Sobre algumas células terroristas adormecidas dentro do país. Nós estamos mantendo a observação no alto nível para ver se tem qualquer potencialidade de se transformar em algum tipo de ameaça. Essa ideologia ela pode existir, mas nós continuamos vigilantes em relação a isso.
Just this, what appears to be a terrorist attack in Austin yesterday.
Teve o que aparentemente foi um ataque terrorista em Austin, no Texas.
Doesn't change the operation at all, and I know the authorities are.
Isso afeta a operação de alguma maneira? Não, isso não afeta a operação. Seguirá como está a seguir.
To your point here, that you don't want to broadcast everything for our adversaries to hear, but.
Eu entendo que você não quer comunicar tudo para os nossos adversários o que vamos fazer. Mas há o receio que isso se torne uma guerra mais longa? Quando a missão for alcançada, terminaremos.
That recklessly pulled us in to things that were not.
O presidente foi claro nas suas críticas das diversas iniciativas tolas do passado que nos arrastaram para guerras muito longas. Nós sabemos que temos planos generais, os
dados.
E nós queremos fazer trabalho para que os nossos objetivos sejam alcançados o mais rápido possível.
Is very, very clear. And they're executing it right now violently.
E alcançar esses planos é o que realmente nos importa.
You said this is not a one-night operation. It will take time to achieve the goals. What would be the?
Você disse que não vai ser uma operação de apenas uma noite, que vai demorar tempo para alcançar os objetivos.
Military objectives, and that's what we execute against is the military objectives.
E quais são os objetivos? Quanto tempo poderá demorar? Eles deixaram bastante claro quais são os objetivos e nós faremos tudo para alcançá-los.
First of all, my prayer for them is that I do pray for them. My wife prays for them, our family prays for them, our cabinet prays for them.
Eu oro por eles, minha mulher ora por eles, nosso gabinete ora por eles.
Having been in their boots, having been in their shoes, having been in their flight.
Eu já estive nas botas dos nossos soldados, já fui soldado, já estive nessas posições. Eu acho que temos que pensar nas nossas tropas em cada decisão que tomamos.
Those recommendations are made prayerfully. And when I pray, every day,
mas essas recomendações são sempre feitas para protegê-los e quando eu oro por essa operação, eu oro pela sabedoria para os nossos soldados e para que lhes deem coragem de seguir adiante com aquilo que devem fazer. Muito obrigado. Obrigado a todos.
Muito bem, a gente está acompanhando então essa movimentação. Luca, muito obrigado aí pela participação, você acompanhando aí, para e passo, né, tudo que está acontecendo nesse momento. Então, Luca, aqui o que é também preocupante é essa guerra não oficial, né, com alvos civis, tipo de relacionamento com os Estados Unidos e Israel. Como é que você aí da Europa observa isso? Temos Chipre, que teve uma base inglesa atacada, né? Chipre já foi uma colônia britânica. Países pequenos como Bahrein também, que são atrações turísticas, sendo alvo do Irã como uma contraofensiva. Isso assusta a Europa nesse momento?
Assusta bastante a Europa, principalmente do aspecto econômico, Fernando, já que 20% do petróleo que sai do Estreito de Hormuz tem como destino final a Europa, que já vive uma crise energética, né, pelo menos nos preços da energia, das commodities energéticas, por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia e de não ter acesso ao petróleo russo barato como era anteriormente. Em relação aos parceiros norte-americanos, a preocupação é que uma guerra estendida ao longo de muitas semanas ou de muitos meses possa comprometer aquela imagem que foi tão duramente criada por muitas dessas nações como países turísticos, países que atraem os esportes mundiais e que são pacíficos e estáveis. Como vimos, o aeroporto de Dubai, também hotéis de luxo nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, no Bahrein. Então, é de um interesse geral que essa operação ela seja a mais rápida possível e em poucos dias tudo possa ser retomado, inclusive as rotas aéreas severamente comprometidas sem aquele hub, né, principal, seja em Dubai, Abu Dhabi ou Doha, por conta dos ataques aéreos. Mas como nós acabamos de ver na entrevista do secretário da Guerra, Hegseth, e do chefe do Estado-Maior, Dan Kane, eles não deixaram claro por quanto tempo isso será conduzido. Eles deixaram nos bastidores, assim, se a gente pode ler um pouco nas entrelinhas, que não querem mais uma guerra eterna, né? Referenciando ao Afeganistão, que demorou mais de 15 anos, que custou muito e não alcançou seus objetivos. Pelo aquilo que a gente consegue ler, que talvez seja uma operação de algumas semanas, talvez alguns meses, mas que não envolva talvez uma força de ocupação dentro do Irã, até mesmo pelas próprias dificuldades operacionais, sendo um país de 1.600.000 quilômetros quadrados, uma nação de 90 milhões de pessoas, e que tem um sentimento anti-americano, anti-sionista, né, anti-israelense, muito forte também na sua própria população, o que inviabilizaria qualquer tipo de ocupação de uma força estrangeira. Acredito que aquilo que eles querem é uma mudança de regime, mas que seja feita pela própria população, após o enfraquecimento da Guarda Revolucionária e do próprio regime clerical dos ayatolás, depois desses ataques que mataram várias dessas figuras importantes centrais no governo.
Muito bem, fica então a expectativa, né? Porque era um regime que estava enfraquecido, um líder que já estava ali claudicante, já com sinais de avanço na idade, com a saúde comprometida, mas o ataque torna esse líder um mártir. E isso também pode dar mais força para esse governo islâmico, né? E como é que fica também essa questão da expectativa de um ataque maior? A gente viu aí uma frase bem interessante, né? Os Estados Unidos querem atingir os arcos, não as flechas. Fica a expectativa de um ataque, como eles chamam, bota na terra, né? Um ataque terrestre, um domínio territorial, que aí sim escalaria esse conflito para datas... A gente não poderia nem imaginar uma previsão, né?
Exatamente, Fernando. Um aspecto que você traz e que é muito importante é que, por mais que o governo dos ayatolás, o regime, estava enfraquecido, sem os seus aliados regionais, massacrando a sua própria população constante, assim como foi no final... A circunstância de Khamenei o transforma num mártir, o que para os xiitas de Manos, né, que é a vertente do Islã seguida no Irã, é algo muito simbólico, né, já que o xiísmo surgiu a partir do martírio, né, na Batalha de Karbala, 6 a.C. Então, essa separação é algo que fala muito de maneira simbólica e que pode acabar tendo um efeito contrário. Por mais que a maior parte das pessoas querem uma mudança de regime dentro do Irã, a morte de Ali Khamenei, como se deu, pode acabar fazendo aquele efeito o contrário, né, do que os cientistas políticos chamam do rally around the flag, né, você se juntar em torno da bandeira quando há uma ameaça externa maior, né, por mais que você não concorde com aquilo que a bandeira naquele momento conquistar através da própria República Islâmica. Então, os objetivos norte-americanos ainda não são tão claros. Eles deixaram sobressair agora nessa entrevista que querem acabar com as capacidades de produção e de lançamento de mísseis balísticos, mas para isso não precisariam necessariamente decapitar o governo iraniano, assim como tem sido feito durante as últimas 57 horas. Provavelmente o objetivo final, que eles não admitem, mas conseguimos ler nas entrelinhas, é uma mudança de regime, o fim da República Islâmica, que começou em 79 e desde então tem sido o principal inimigo do Ocidente dentro do Oriente Médio.
Ótimo. Ô Bassani, continue aqui conosco, vou fazer um rápido break na nossa rede de rádios e a gente continua a nossa conversa. Queria colocar a Jess também para conversar conosco.
Você procura tem aqui, nas Lojas 100.
É verdade, móveis, eletrodomésticos, notebooks, TVs, celulares.
E tudo com o menor preço e a melhor condição do mercado.
E no mês do consumidor tem promoções sensacionais para você aproveitar e realizar todos os seus sonhos. E nem ocupa o limite do cartão se levar no carnezinho.
Então, ó, não compre antes de consultar a Loja 100, hein? Você vai perder dinheiro.
Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
algumas dessas medidas.
Boa tarde, Luca. Bom dia aqui para quem está no Brasil. Tem uma questão adicional que é meio que sirva de exemplo, né? Uma das coisas que a gente vê o governo americano, ele gosta de falar hoje é o Irã, mas eventualmente amanhã pode ser outro que venha a discordar de mim ou a criar conflitos. Nessa região do Oriente Médio, a gente vê ainda alguns outros países que eles seguem mais ou menos esse modelo do Irã, onde a gente tem forças extremistas, a gente tem terrorismo, a gente tem esses grupos. Você consegue ver hoje aí algum tipo de sinal de que eventualmente amanhã o Líbano ou algum outro país dessa região possa também falar assim, ser o próximo nessa fila, ou parece realmente que é uma ação pontual do governo dos Estados Unidos focado no Irã e que talvez já sirva como exemplo suficiente para os outros, de repente, diminuírem ali um pouco desses investimentos que são feitos em uma eventual bomba nuclear, enfim, nesse armamento, vamos falar, excessivo, né, que às vezes os países começam a adotar?
Olha, é uma questão interessante, vale dizer que todos os outros países da região oficialmente não têm um governo que se declare abertamente anti-ocidental. Você tem grupos paramilitares, grupos terroristas que atuam internamente, mas que não representam a visão oficial do governo. Esse é o caso do Líbano, que é um país multirreligioso, multiétnico, e tem dentro da estrutura do Estado, paralelamente ao próprio exército libanês, o Hezbollah, que causa grande instabilidade há pelo menos 40 anos. Da mesma forma, você tem os Houthis no Iêmen, que representam metade do governo do país, que vive uma guerra civil desde 2014, mas que também são financiados pelo Irã. Aí a gente pode falar as milícias xiitas dentro da Síria, dentro do Iraque, o próprio Hamas enfraquecido. Então, se olharmos os objetivos norte-americanos de acabar com essas células paramilitares ou terroristas, o grande financiador ideológico, militar e financeiro é o Irã. Então, acabar com a cúpula iraniana de poder significaria acabar com o financiamento. Não acredito que nenhum outro país oficialmente esteja ao lado do Irã, e exatamente esse isolamento que explica a posição tão frágil do governo. O Irã não pode ser subestimado, é um exército forte, uma população sofisticada e bem educada, com muitas pessoas a um nível técnico, né, muito elevado, inclusive na própria Guarda Revolucionária, mas para todos os efeitos é um país isolado. Não tem mais a Síria, já que Bashar al-Assad caiu o seu governo. No Iraque tem ajuda só de milícias, não do governo oficialmente. A China e a Rússia parecem não se importar, a China ainda menos do que a Rússia. A Rússia pelo menos fez algumas notas de repúdio, chamou o assassinato de Ali Khamenei de uma medida cínica do imperialismo americano, mas não fez nada militarmente falando que pudesse auxiliar o Irã, que está isolado e que agora vive a maior prova de fogo para a sua sobrevivência desde a fundação da República Islâmica. Lembrando que foram várias as provas de fogo, já no começo, aquela guerra Irã-Iraque entre 1980 e 1988, 89, foi um período de muita dificuldade para os iranianos, mais de 1 milhão de mortos somando os lados, mas eles resistiram e depois começaram a investir cada vez mais nos seus aspectos militares, se projetando como uma potência regional. Mas essa projeção acaba interferindo nos interesses dos Estados Unidos e dos próprios países árabes sunitas, que não nutrem nenhum tipo de amizade ou de irmandade pelos persas xiitas, principalmente nessa configuração da República Islâmica agora.
Luca, nesse momento a gente está acompanhando imagens ao vivo de uma coletiva de imprensa em Brasília do embaixador do Irã no Brasil, o Abdullah Nekoman. Ele fala nesse momento em uma coletiva de imprensa dando a versão do Irã com relação ao ataque sofrido nesse fim de semana. O nosso repórter...
Sejam únicas e cada veículo faça uma pergunta para que nós possamos responder.
O nosso repórter André Anelli está acompanhando e daqui a pouco ele vai trazer mais informações sobre essa coletiva do embaixador do Irã no Brasil, que acontece agora em Brasília. A gente tem imagens aí ao vivo dessa coletiva na embaixada do Irã em Brasília. A gente está vendo o embaixador do Irã, Abdullah Nekoman, falando nesse momento em uma coletiva de imprensa. Meus amigos, colegas aqui, a gente está vendo então outra versão, outro lado, né, Jess? sei que, como boa debatedora, né, existe também essa versão iraniana do ataque, um ataque inédito até então contra um país islâmico. Seria talvez o mais forte ataque contra um governo islâmico na história do islamismo, Jess.
Eu considero que é, até quando a gente olha para a invasão do Iraque, a situação no Afeganistão, era um modo de operação muito diferente. Então, de fato, e tem um outro fator, o Irã é um dos países mais fortes militarmente da região, perdendo, ficando empatado ali em um certo grau com a Arábia Saudita dentro dessa perspectiva islâmica. Então, tem um impacto, tanto que está conseguindo criar... situações ali de risco para outros países da região. Fez já vários ataques a Israel, fez ataques também a todos os países aí que a gente tinha citado antes. Então, tem uma complicação aqui que não tinha, no caso iraquiano, na mesma proporção, que é a habilidade de resposta. E a principal questão agora é neutralizar a habilidade deles lançarem esses mísseis, que eles estão conseguindo, nesse momento, lançar. Além disso, a relação que é o maior financiador estatal de terrorismo no mundo com grupos como Hezbollah, Hamas, causa medo. Até mesmo na coletiva do secretário de Defesa dos Estados Unidos, vimos a menção a uma pergunta que trata de um evento que aconteceu ontem, infelizmente, no Texas, onde tivemos óbitos e alguém armado atentou contra a vida. Isso está sendo analisado, ainda investigado, se trataria de uma situação de terrorismo doméstico. Então, todas essas questões levantadas, elas acabam sendo bastante preocupantes. Isso reforça um aspecto que é, o Reino Unido se posicionou claramente contra a possibilidade do Irã ter armas nucleares. Países como o Canadá, que nem seguem a mesma lógica de geopolítica e de posicionamento internacional hoje, que Donald Trump, também se posicionaram até mesmo favoráveis à empreitada dos Estados Unidos e Israel pelo risco que o Irã apresenta no mundo. Mesmo a França de Macron fez a mesma ressalva, embora não diretamente apoiando a ação dos Estados Unidos. E até a Espanha, que embora condenou a ação dos Estados Unidos e de Israel, fez ali um salvaguarda sobre o risco do Irã, criticou diretamente a Guarda Revolucionária, a postura do Ali Khamenei e tantas outras questões. Então, existe uma visão ocidental muito clara nesse momento de que o maior risco nesse tabuleiro era, de fato, o desenvolvimento de armamento nuclear, mas também deixar eles enriquecerem urânio para muito além do aspecto energético, que já era o que vinha acontecendo no Irã. Então, é uma situação toda muito complicada, mas as nuances delas estão sendo bem aqui na Jovem Pan.
Eu acho interessante a gente entender essa construção do Irã até como um inimigo comum de boa parte, né, das nações pelo mundo. A questão da Espanha, muitas vezes, não condenar de forma direta, a gente precisa destacar que a Espanha, uma população de origem islâmica muito relevante, então isso naturalmente influencia muito no posicionamento do país. Mas o fato é que a própria França, que há pouco, né, ela vinha conflitando com os Estados Unidos, até pela questão das taxações, de toda a questão do Trump em relação à Groenlândia, agora ela já quase oferece as suas bases militares para que isso seja utilizado, mostrando que em alguns casos, de fato, né, os países vão discordar, mas parece, né, que aliás não parece, a gente já pode ver que o Irã realmente é inimigo a ser perseguido. E o fato é, a questão da China não se manifestar de uma forma tão contundente, tão clara, mostra que parece que era um assunto que realmente não vale a pena se esforçar tanto. Então, o fato é que os Estados Unidos tomou a dianteira, lembremos, né, o próprio secretário de Segurança, ele destaca até brevemente a questão do Maduro. Então, a gente falava aqui no programa, a questão da prisão do Maduro, ela já tinha sido um sinal americano de nós não vamos ficar só falando, nós vamos, de fato, levar adiante. O secretário de Defesa, ele deu uma cutucada na gestão do governo Obama. Em determinado momento da declaração dele, ele comenta, porque em 2015 o governo iraniano estava costurando um acordo nuclear na gestão do Barack Obama. Então a gente já vê também um pouco dessa campanha, né, que o Donald Trump ele acaba trazendo para dentro destes discursos. Ele não traz um discurso só de guerra, ele traz um discurso de soberania nacional, de defesa da população americana e até claramente se posicionando como um líder global, tanto que ele queria aí ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz. Então, o fato é, essa questão do Irã, a gente não sabe quantos dias vai durar, mas a casa já caiu. A gente já viu a morte do Ali Khamenei, vários familiares dele também já foram apontados que foram assassinados, porque é muito comum quando se mata um líder como esse, eles acabam tentando exterminar os familiares para evitar também uma possível sucessão familiar. E por enquanto o Irã tem um vazio de liderança, né? O antigo príncipe, que eles chamam de Shah, né? O rei dos reis, que seria um sucessor lá antes da gente ter essa tomada desse modelo, desse regime atual do Irã, ele tentou se posicionar, mas ele é muito fraco, né? Praticamente ninguém da população iraniana o está apoiando, ninguém internacionalmente. Então o que a gente começa a acreditar é que em breve a gente vai ver o governo dos Estados Unidos definindo quem vai estar governando, quem vai estar à frente do próximo modelo, né, de regime, de governo, como ele tem feito na Venezuela. Daqui a pouco a gente vai ver, acredito, isso.
Muito bem. Olha só, a gente está tendo informações aqui do nosso repórter lá nessa coletiva, o André Anelli. Ele está dizendo que o embaixador disse que, ele disse o seguinte: acreditamos e vemos essa ação por parte do governo brasileiro como valorosa, destacando a soberania, a integridade territorial e a independência dos governos. Ele está agradecendo também a condenação do ato de agressão pelo governo do Brasil. O controle, as questões sobre a energia nuclear e atômica pertencem à Agência de Energia Atômica. Acreditamos, então, que essa ação, como ele disse, né, por parte do governo brasileiro, tem a ver com a integridade territorial, independência dos governos, enfim, é o que está dizendo agora, nesse momento, em Brasília, o embaixador do Irã no Brasil, Abdullah Necoonan. Jess, queria falar...
Não, é porque agora nós vamos ver uma configuração complicada. O Brasil parece bem mais alinhado com o Irã. E veja que isso é histórico. O presidente Lula, o segundo mandato, até recebeu aqui Ahmadinejad, que era a época presidente do Irã. E era até um momento que teve muita contestação por parte da imprensa brasileira, porque havia marcação para apedrejamento de uma mulher acusada de, sabe o quê? Ter traído. E este era o homem, o tapete vermelho estendido no Palácio do Planalto. Então, naquele momento, tivemos muitas críticas a isso. E agora, nessa configuração, o Brasil é um dos poucos países que está sendo mais vocal e até defendendo o Irã de uma maneira um tanto quanto enfática. Então, de fato, o embaixador falar hoje não dialoga apenas com o Brasil, mas com toda a América Latina, e com certeza vai viajar aí aos veículos internacionais os posicionamentos que nós estamos tendo em relação a esse caso.
Muito bem. É o seguinte, a gente perguntou para você no início do programa, o Brasil condenou os ataques ao Irã no final de semana. Você concorda com a postura do governo brasileiro? Essa é a enquete do dia. Você em casa, no trabalho, no carro, onde você estiver. Aliás, diga de onde você está acompanhando o nosso Morning Show. Sua opinião é importante. Mande aí pelo WhatsApp também, 11 91 32 58055. Você já tem uma opinião. Vou fazer um rápido break na nossa rede de rádios. E agora ouvir a opinião do Henrique.
A hora de realizar o seu sonho chegou.
É o mês do consumidor nas lojas 100. Com preço baixo, entregas rápidas e a melhor condição de pagamento.
Para renovar a sua sala, trocar de celular ou comprar aquele guarda-roupa novinho que você tá querendo faz tempo.
E não se preocupe que a entrega é cortesia para você. A montagem de móveis também.
E ainda com o menor preço super facilitado no camezinho.
Viu só? Vem pras lojas 100 e aproveite. Loja 100.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui. Humor.
Meio dia.
Já é quase boa tarde.
Preparando um Chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico.
Entretenimento.
Você sabia que o Zucco Ristorante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Zucco é reconhecido pela Pronomica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe
e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na Rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zuco.com.br.
Agora, nesse momento, voltando para a nossa rede de rádios, a expectativa global é de uma guerra longa. Eu estava falando aqui, nosso contato agora com o representante, né, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Ele está já conectado conosco, é o Major Rafael Rosenstein. Bem-vindo ao Morning Show, obrigado por nos atender. A gente tem informação, Major, de já 100 mil reservistas convocados em Israel. Então, essa é a expectativa também do governo israelense de uma guerra longa, de uma defesa.
Bom dia, uma boa tarde no Brasil. Eu não sei exatamente qual eles são no Brasil. É sempre um prazer estar aqui com vocês para esclarecer as informações oficiais da defesa de Israel. Realmente, foram convocados cerca de 100 mil reservistas para o exército israelense, porque nós entendemos que o momento é um momento histórico. Nós estamos atuando para eliminar uma ameaça para o futuro existencial do Estado de Israel. Inclusive, o Estado de Israel é o único país do mundo no qual as pessoas vão em direção à guerra para defender o país. Não sei se conseguimos falar de algum outro país que, se cidadãos que estão fora do Brasil, que são fora do país, eles vão em direção ao país que está em guerra para lutar nessa guerra. Diversos israelenses que estão fora de Israel estão voltando agora para Israel para poder se alistar como reservistas. Inclusive, a quantidade de alistamento dos reservistas que foram convocados é mais de 100%, ou seja, não somente todos aqueles que foram convocados se alistaram, mas também outros que são voluntários se alistaram e estão participando agora nessa guerra, porque nós entendemos que o que está em jogo é o futuro existencial do Estado de Israel. Nós não podemos permitir que um regime terrorista como o Irã, que exige a destruição de Israel, possa ter também a capacidade para colocar em prática seu desejo.
Major, como é que fica também a questão energética em todo esse cenário de guerra, já que cerca de 20% do petróleo no mundo passa por esse estreito controlado também pelo Irã? Estamos falando do gás, que é tão importante. Já existe um enfrentamento desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Como é que Israel se prepara para essas contraofensivas que não são exatamente de guerra, mas são também estratégicas?
Olha, Fernando, entendo completamente sua pergunta, mas eu sou o porta-voz do Exército de Israel, então eu não tenho como dar detalhes em relação a isso. O que eu posso dizer, sim, é que o Irã fechando o Estreito de Hormuz mostra como o Irã é uma ameaça não somente para Israel, não somente para o Oriente Médio. O Irã é uma ameaça para o mundo. É muito importante para nós que o povo brasileiro entenda de uma vez por todas que essa guerra não é somente entre Israel e os Estados Unidos, de um lado, e do outro lado, o Irã. Essa é uma guerra de valores. Essa é uma guerra entre um regime que é um regime jihadista, um regime extremista, um regime que exige a destruição de Israel, e, por outro lado, países que representam os valores cristãos, judaicos, os valores de liberdade, os valores de democracia. É muito importante que todos entendam isso. Essa é uma guerra entre o eixo do bem e o eixo do mal. Nós precisamos estar do lado do bem. A história ainda vai nos dizer o quão o Israel e os Estados Unidos estão fazendo para o bem da humanidade nesse momento. Já atacou 10 países, não somente Israel. Inclusive, né, nós podemos dizer que o Irã está fazendo com que países árabes que não têm nenhuma relação com Israel possam talvez se unir com Israel para atacar o Irã. O Irã já atacou Bahrein, Jordânia, Emirados Árabes, Kuwait, Qatar. Inclusive, o Irã lançou também mísseis em direção à Europa, para o Chipre. O Irã é uma ameaça para o mundo, não é somente uma ameaça para Israel. E é isso que todos precisam entender.
É exatamente nesse ponto, né, Major, países que não têm uma ofensiva militar estabelecida, países turísticos como Bahrein, Chipre também. Bahrein é um país que tem Fórmula 1, né, tem uma vida cheia de resort, uma economia turística muito forte. O Irã atacando esses pontos preocupa Israel também? Existe uma projeção de defesa para esses pequenos países?
Veja, o Estado de Israel tem 22 mil quilômetros quadrados. Toda a potência militar que Israel tem, toda a bondade que Israel faz com a humanidade, todo o bem que nós já fizemos para o mundo, isso é um país que é do tamanho de Sergipe. O Irã tem 1 milhão e 700 mil quilômetros quadrados de território. A diferença entre Israel e Irã é 85 vezes. Ou seja, a Israel precisa, por um lado, de defender um território tão pequeno e, por outro lado, atacar um território imenso, onde os mísseis balísticos iranianos estão dispersos em todo o Irã, direcionados e de lá sendo lançados em direção ao Estado de Israel. Mas não somente os mísseis balísticos, mas também as usinas nucleares ou as fábricas de mísseis, os lançadores de mísseis. Enfim, o Estado de Israel está agora empenhado em defender o nosso Estado, empenhado em garantir o futuro existencial do Estado de Israel. Vejam, o povo brasileiro é muito difícil entender, porque o povo brasileiro não tem costume de guerras como essa. Mas é importante que todos entendam. Um míssil balístico do Irã é capaz de destruir um bairro inteiro. Um míssil balístico pode carregar entre 500 quilos a uma tonelada de explosivos. O sistema de defesa de Israel conseguiu já interceptar cerca de 90% das centenas de mísseis que foram lançados em direção a Israel. Os 3 mísseis que caíram, que conseguiram passar o sistema de defesa de Israel, um caiu em Tel Aviv, um caiu perto de Jerusalém, o outro caiu no sul de Israel, eles causaram dano enorme, são 10%. São dezenas de prédios que foram destruídos.